para sermos bem objetivos, com a palavra o excelentíssimo senhor Guido Mantega, ministro de Estado da Fazenda, para fazer sua exposição e dizer, senhor ministro, que o senhor é muito bem-vindo aqui e é uma excelente oportunidade para que os senadores e senadoras ouçam a competente política econômica conduzida por Vossa Excelência. Com a palavra, o ministro Guido Mantega.
Muito obrigado, senador Delcídio. Queria cumprimentar o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o vice-presidente, senador Lobão. Queria cumprimentar senadoras e senadores e agradecer ao convite para vir aqui a esta comissão para falar sobre a nossa política econômica e as perspectivas da economia brasileira para 2011 e os próximos anos. Eu trouxe um PowerPoint para facilitar o entendimento daquilo que eu vou falar e gostaria de dizer, pode passar adiante, que a economia brasileira em 2011 ela está crescendo em torno de 4,5%, é o resultado que nós esperamos para o final deste ano. No cenário mundial, nós podemos ver que a economia brasileira será uma das economias que mais vai crescer neste ano de 2011. E nós podemos dividir hoje o mundo, a economia mundial, em dois grandes blocos. Nós temos o bloco dos países avançados, que ainda não superou a crise de 2008, portanto, estão com crescimento baixo, ainda às voltas com grandes problemas de desemprego, com as contas públicas desequilibradas, grandes déficits fiscais e com também problemas de inflação. Portanto, combinam baixo crescimento com elevação da inflação. Do outro lado, estão os países emergentes, dinâmicos, que aparecem aí em azul nesse quadro, aquelas economias com crescimento previsto para 2011 acima de 4%. Essas economias são aquelas com um dinamismo maior, né? Todas elas ali, principalmente as asiáticas, mas não só, também na América Latina, as várias economias estão crescendo acima de 4%. São as economias que têm menos problema de desemprego, estão gerando empregos e possuem as contas públicas mais equilibradas do que os países avançados. Porém, nesses países emergentes existe também um surto de inflação. Então, hoje, temos um surto generalizado de inflação que é maior nos países emergentes porque apresentam uma taxa de crescimento maior. Passamos adiante. Bom, o Brasil, nos anos de 2009 e 2010, enfrentou a crise, usamos vários estímulos para que a economia se recuperasse, não poupamos estímulos, demos subsídios, reduzimos as taxas de juros do BNDES, aumentamos o volume de crédito, reduzimos tributos nesse período e, com isso, a economia conseguiu ter um excelente desempenho, principalmente em 2010. Já ao longo de 2010, nós já estávamos eliminando, reduzindo os estímulos que foram dados nesse primeiro momento da crise. Então, recolocamos os impostos, diminuímos os subsídios e, no final, até do ano passado, começamos a reduzir o gasto público de modo a que a economia brasileira não exagerasse na dose, não crescesse acima das suas possibilidades. Então, em 2011, nós estamos terminando de eliminar qualquer estímulo que ainda houvesse. Então, fica parado. Nós fizemos um corte. Começamos o ano de 2011 fazendo um corte de gasto público de 50 bilhões de reais. Não é pequeno, é mais do que 1% do PIB, Isto ajuda a reduzir o nível da demanda e fortalece as contas públicas. Então, reduzindo o gasto público, nós abrimos a possibilidade para manter os investimentos em expansão. É que o Brasil carece de investimentos, né? Ficou muitos anos com baixo investimento e nós temos que manter o investimento no nível elevado. Então, é reduzir o consumo para manter o investimento e também para, no momento oportuno, essa redução de gasto público, ela facilita, abre espaço para a redução do juro básico do Banco Central. É claro que isso no momento em que a inflação estiver em baixa e não no momento que a inflação está elevada, né? Então, no momento adequado, com esta política, nós teremos a possibilidade de caminharmos para uma taxa de juros mais reduzida, o que se dará no futuro. E estamos adotando um princípio que é muito salutar para as contas públicas quando as despesas do governo devem crescer menos do que o PIB, né? Na verdade, esse princípio já estava adotado. Se os senhores olharem as contas de 2008, já assim funcionava o Estado brasileiro. Nós estávamos com a despesa crescendo menos do que o PIB já em 2008. Aí depois veio a crise, tivemos que interromper essa política. Todos os países do mundo fizeram política contracíclica para combater a crise e agora voltamos a essa filosofia. Passamos adiante. Bom, nós já temos o resultado fiscal dos três primeiros meses, mostrando que a meta de superávit primário de 3% será obtida com uma relativa facilidade. Os senhores podem ver, a torre azul é o resultado do ano de 2010, no mês de janeiro, fevereiro e março, e a torre verde é o deste ano. Então, podemos ver, aí é acumulado em 12 meses. Então, por exemplo, de janeiro a janeiro, nós podemos ver que o resultado deste ano é bem superior ao resultado fiscal do ano passado. E acumulado nos três primeiros meses, nós estamos com 3,23. É claro que isso vai variando ao longo do ano, mas é um bom começo, mostrando que temos todas as condições para cumprir as metas fiscais que estão estabelecidas. Passamos adiante. Bom, de modo que com aquele resultado fiscal, nós continuaremos uma trajetória saudável das contas públicas brasileiras. Os senhores podem ver a curva azul, ela representa o resultado primário feito pelo governo. Os senhores podem ver que desde 1999 há um resultado primário positivo acima de 3%. Portanto, continuamos essa trajetória saudável de primário. Apenas em 2009 e 2010 baixou um pouco por causa da ação anticíclica, dos gastos maiores que fizemos, mas ela retorna ao patamar de 3%. Esse patamar de 3% nos permite reduzir gradualmente o déficit nominal, que está na curva vermelha. Os senhores podem ver que isto vem ocorrendo ao longo do tempo. Nós temos aí a média, se pegarmos os períodos anteriores, nós temos reduzido o déficit nominal. Nos últimos 8 anos, uma média de 2,9%. E a previsão para 2011 é que nós façamos um déficit nominal de 1,9%, portanto, inferior ao ano passado e o ano retrasado, voltando para o patamar anterior à crise, né? E na trajetória para zerar, esse déficit deverá ser zerado no futuro próximo. Passamos adiante. Bom, com esse desempenho fiscal, nós podemos dizer que o Brasil é um dos países que tem uma das melhores situações fiscais do mundo, ou pelo menos do G20. Aí estão os países do G20, os países que estão em vermelho são aqueles que têm o déficit fiscal mais alto, acima de 4% do PIB, quer dizer, menos 4%, né, para cima. Os senhores estão vendo ali, Estados Unidos, déficit previsto para esse ano 9,9%, Reino Unido 9,1% e assim por diante. Depois, em verde, os países que têm um déficit médio, entre 2% e 4% de déficit. estão ali em verde, e finalmente os países que têm vão ter o menor déficit fiscal em 2011 e, portanto, estão em azul, e o Brasil está lá entre eles, né? Portanto, com a solidez fiscal que foi conquistada nos últimos anos e vai continuar. Passamos adiante. Bom, como os senhores estão cansados de saber, existe hoje um surto inflacionário mundial, né? A inflação atinge a todos os países indistintamente, né? Atinge os países avançados, que têm crescimento baixo, portanto, não é o crescimento que gera essa inflação, e atinge com mais força os países emergentes, porque os países emergentes têm taxas de crescimento maiores, né? Podemos ver ali a variação da inflação de 2010 para 2011. 2010 está em verde, 2011 está em vermelho. E os senhores podem notar que ali é a inflação dos 12 últimos meses, março a março, né? Então, a torre verde é de março de 2009 a março de 2010 e vermelho, março de 2010 a março de 2011. Nós subimos de 5,2 para 6,3. 6,3 é de março a março, não é a inflação anual, não é a projeção de janeiro a dezembro, apenas a posição que nos encontramos, a fotografia que nos encontramos. Os senhores podem ver que em vários países o aumento da inflação é muito maior do que aqui no Brasil. Vamos pegar países que tradicionalmente não têm inflação. Canadá. Canadá passa de 1,4 para 3,3, portanto, mais do que dobra a inflação nesse período. Estados Unidos, cuja economia está claudicando, está crescendo muito fracamente, está com uma elevação importante da inflação. A China duplicou a inflação de 2010 para 2011, a Rússia está aumentando e assim por diante. Portanto, eu diria que o Brasil não está mal nesta foto. O Brasil, que no passado, tradicionalmente, foi um país fortemente inflacionário, hoje tem uma inflação mais controlada do que outros países. Passamos adiante. Bom, a causa básica dessa inflação mundial é a inflação de commodities. O preço das commodities, tanto de minérios quanto de alimentos, quanto de petróleo, subiram no mundo todo, né? Aquele quadrinho ali à direita mostra a elevação do preço dos alimentos no mês, né, no mês anterior e em 12 meses. Então, os senhores vejam ali, 47,2% é o aumento das commodities de alimentos nos últimos 12 meses. Portanto, realmente quase 50% de aumento de commodities no mundo todo. As industriais, menos, porém, também 33%, né? E se pegarmos o petróleo, mais ainda do que isto, como veremos adiante. Aquelas curvas são as curvas das 19 commodities mais negociadas no mundo. Portanto, os senhores podem ver por aquele gráfico que é uma elevação das principais commodities mundiais. Qual é a razão dessa elevação no preço das commodities? Em primeiro lugar, de fato, houve um descuido dos produtores que não perceberam que havia países como a China comendo mais, a Índia comendo mais, população do Brasil, etc. Então, houve, de fato, um aumento do consumo de alimentos. Isso se combinou com problemas meteorológicos. O ano passado houve seca na Rússia, chuva na China, etc., o que prejudicou algumas culturas, né? Mas essa é a razão de fundo, né? Para além disso, nós temos uma forte especulação financeira com commodities, né? Os países avançados têm procurado se recuperar, estimular a economia com políticas monetárias expansionistas. É o que os senhores ouvem dizer, o chamado quantitative easing, quer dizer, facilidade de expansão monetária. O quantitative easing americano são 6 trilhões de dólares, né? É uma fábula de dinheiro injetado na economia. A maquininha de imprimir dólares está funcionando a todo vapor e inundando o mundo com esta liquidez. Como não há oportunidade de investimento nos Estados Unidos e nos países avançados, porque não é só os Estados Unidos, também os países europeus praticam a mesma política de expansão monetária, esse dinheiro vai em busca de valorização, né? e vai ao mercado futuro de commodities, faz aposta no mercado futuro de commodities, petróleo, alimentos, etc., e, portanto, faz com que os preços subam mais do que subiriam se fosse só por questões climáticas, por questões de demanda. Então, há uma especulação financeira que alavanca o preço das commodities. Passamos adiante. Ali podemos ver o número de contratos de commodities no mercado futuro, compras no mercado futuro, em milhões de contratos. Os senhores podem ver a curva como se... como subiu nos últimos anos. Passamos adiante. Bom, esse aqui é o preço do petróleo. Nós trouxemos o preço do petróleo todo a valores de abril de 2011. Né? E os senhores podem ver que nós inflacionamos 79. Para que os senhores possam comparar os preços, os senhores podem ver que é como se aquele preço de 79, que era naquela ocasião, acho que eram... $30 o barril, 30 e poucos dólares o barril, valessem o equivalente a $120 de hoje. Então, nós estamos num pico de preço de petróleo muito semelhante ao da crise dos anos 70. Não é brincadeira. Ou seja, o petróleo está num patamar elevado, acima de $120, e está se mantendo lá. As razões disso são as mesmas que eu já falei, com mais acrescentando a crise do Oriente Médio, que os senhores conhecem, nos países como Líbia, etc., que ajudam a estimular a elevação do preço do petróleo. Então, o petróleo é um problema mundial, afeta todas as economias, afeta menos o Brasil, porque o Brasil tem autossuficiência em petróleo, compramos alguns derivados, porém, somos menos suscetíveis. É claro que nos influencia, sim, porque os derivados que nós compramos diesel, por exemplo, ele fica mais caro, né? E em algum momento ele vai influenciar os preços na economia brasileira, derivados, fertilizantes, etc. Então, esse é um problema a ser resolvido. Passamos adiante, podemos ver ali a variação da inflação entre os países emergentes. Os senhores podem ver que a inflação é mais estável no Brasil do que países emergentes, que, inclusive aqueles que tradicionalmente têm uma inflação baixa. É o caso da China. A China vinha com inflação 1,5%, 2% e, de repente, mudou de patamar. Então, os senhores podem ver aí que não é um problema só brasileiro, mas é um problema de vários países, principalmente dos países que estão aí listados, né? Alguns com inflação acima da brasileira. Passamos adiante. Bom, como explicar, o que explica a inflação brasileira? Além das commodities e dos alimentos, nós temos também questões sazonais aqui dentro. A inflação costuma aumentar final do ano, início de cada ano. Os senhores podem ver que todo janeiro nós temos chuvas, nós temos aumento de preços de hortifruti e granjeiros, preços de alimentos, nós temos um período de entre-safra, né? Além disso, nós temos tarifas de ônibus que costumam aumentar em janeiro, educação muda a taxa de educação. Então, nesse gráfico, nós desmembramos o IPCA em seus componentes, onde nós podemos ver os fatores sazonais, né? Onde podemos ver alimentos, podemos ver combustíveis, que são, em geral, os vilões da inflação, e podemos ver os demais fatores, né? Então, se nós olhássemos para o que poderíamos chamar o núcleo da inflação, seria fundamentalmente aquela parte azul desse quadro, né? Então, os senhores veem que são os fatores sazonais têm um peso e depois eles saem de cena, né? Quando termina o período de chuvas, nós temos uma diminuição dos preços de alimentos. Quando começa a safra, diminuição de preço de alimentos. É bem verdade que este ano as chuvas se prolongaram mais do que o costume, E, com isso, nós tivemos uma pressão adicional de preço de alimentos. Os alimentos deviam estar caindo. Por exemplo, hortifruti, eu não estou falando de commodities, porque as commodities, elas dependem do mercado internacional. Nós não